Eu queria começar, senador Renan Calheiros, destacando a importância desse trabalho realizado pelo juiz Sérgio Moro na condução desse processo. Temos que reconhecer que se trata de uma atividade extremamente complexa, desafiadora. Pode aqui ou acolá ocorrer um equívoco ou outro de interpretação, mas tem-se que reconhecer que é um trabalho singular, peculiar, por todos os títulos. E eu falo, acredito, nesse contexto, não em meu nome pessoal, mas em nome, acredito, do próprio Supremo Tribunal Federal. Trata-se realmente de um trabalho magno, digno de todos os encomios. Eu gostaria de fazer dois reparos. Bem, quanto à questão da avaliação de momento, é claro, cabe aos senhores fazer a avaliação do momento de votação do projeto. Eu só não acho se possa dizer que há um momento melhor para isto ou para aquilo. A toda hora, os senhores votam, por exemplo, leis aumentando agora mesmo a questão da corrupção como crime hediondo e tudo mais, em função exatamente de repetição de determinadas práticas ou a tipificação de determinados crimes como crimes hediondos, como até lei resposta a determinados episódios. Aqui o que a lei faz, na verdade, em grande estilo, é tentar consolidar algumas das práticas que já estão previstas numa legislação bastante variada. Então, é uma tentativa de ter um catálogo, um diploma, tratando e renovando o tema do abuso de autoridade. Também não concordo com a observação do senador Lazier quanto à espera para a tramitação, tendo em vista a conclusão dessa operação. Hoje estamos falando da Operação Lava Jato, mas já há várias operações e sempre haverá operações. Então, certamente teremos dificuldade de escolher um momento para isso. O que é importante, e aí eu concordo, é que haja aperfeiçoamento no projeto. É que, de fato, essas sugestões que estão sendo feitas, não vou detalhar aqui, mas há muita concordância entre o que apresentou o juiz Silvio Rocha e as sugestões que eu estou trazendo, não é? A preocupação que ele trouxe a respeito da condução coercitiva ainda não foi discutido no Supremo, mas é preciso ser realmente discutido e delineado quais são os casos em que cabe, quais os casos que não cabem. Em suma, acho que isso precisa ser colocado. Senador Lazier, sobre a lentidão do Supremo, aqui há muita lenda urbana, infelizmente, e às vezes por assimetria de informação. O que nós temos hoje em tramitação no Supremo? Os dados que me chegam mostram que nós temos em tramitação 81 inquéritos, portanto, investigações a propósito da Lava Jato, tendo em vista pessoas com prerrogativa de foro. 81. Desses 81 inquéritos, investigações, nós tivemos 15 denúncias formuladas. 15 denúncias. 3 recebidas já na turma. E, portanto, remanescem 4 recebidas na turma. Portanto, remanescem 11 denúncias ainda não apreciadas. O mais, estamos na fase das investigações. Não é de se imputar ao Supremo, portanto, qualquer lentidão, e aí não estou fazendo defesa específica desse eminente e correto, exemplar magistrado que é o ministro Teori. Ele não precisa disto. Mas, de fato, ele está dedicado a isso, a despeito de todas as outras tarefas. Ele é hoje juiz substituto eleitoral, continua com a distribuição regular, portanto, não há comparar atividades, e aí, sem qualquer menoscabo, ao trabalho relevante que o juiz Sérgio Moro está, e a presença, inclusive, dos seus colegas aqui, mostra um reconhecimento por esse trabalho singular que ele realiza. Mas, de fato, não são situações comparáveis. As denúncias entre nós, no Supremo, por conta da legislação, elas têm que ser recebidas em sede plenária ou na turma, com contraditório, com todo o debate. São acordos verdadeiramente detalhados, que se tem que escrever. O juiz faz uma análise muito mais sintética. Quantas denúncias? Acredito que os dados precisam ser atualizados, mas metade os senhores têm experiência das denúncias, em função, às vezes, de querelas políticas que os envolvem, metade dessas denúncias formuladas são rejeitadas. Mas a partir de um debate muito intenso no plenário do Supremo, às vezes com pedido de vista. Portanto, a demora aqui se explica. Não vamos esquecer também, vamos fazer justiça ao tribunal? Este foi o tribunal que julgou o caso do Mensalão, com todo o respeito às regras do jogo, e que acho abriu a oportunidade para que nós fizéssemos esse avanço no combate à criminalidade. Isso precisa ser reconhecido. E não é fácil. Vejam, senhores, que nós paramos 7 meses. 7 meses nós paramos dedicados exclusivamente ao julgamento da Lava Jato. Acho que, portanto, é preciso que haja realmente a devida informação. Não houve ainda denúncias em relação aos inquéritos. Muitos inquéritos que foram abertos, os senhores têm exemplos todo dia, agora estão se encerrando por pedido de arquivamento. Logo, não vão se transformar em denúncia. Então, tudo isso precisa ser olhado. Não se pode imputar aqui lentidão ao Supremo. Agora, nós temos, sem dúvida nenhuma, um procedimento muito mais cauteloso, e não é nosso, é do modelo processual. Nós só podemos receber uma denúncia no plenário, ou na turma, agora por mudança regimental, mas num contraditório. Num processo, portanto, extremamente mais difícil, em que as partes têm direito à sustentação, o Ministério Público tem direito à sustentação, e nós participamos de um debate intenso, tanto é que muitas vezes as denúncias que não são consideradas minimamente plausíveis são rejeitadas ad limine, mas a partir de vários anos de discussão e de elaboração desse processo, a partir de muitas investigações. De modo que eu gostaria de fazer esse registro. Concordo que é preciso que outros atores importantes na Seara, se não estiverem abrangidos no artigo 2º, possam ser explicitados. E, sem procuração também, senador Lindenberg, eu gostaria de fazer justiça ao ex-colega, meu colega de UNB, Geraldo Brindeiro. Ele tem sido vítima dessa cantilena que se repete e que vira verdade. Um homem correto, extremamente dedicado e que não propunha denúncias aventureiras. Tanto é que não tinha casos de rejeição de forma sistemática. Então, um homem decente, que tem sofrido por conta, e sem mecanismo de defesa, tem sofrido por conta dessas repercussões gerais. Na verdade, o procurador-geral e qualquer membro do Ministério Público não deve dar curso à investigação se a sabe desde logo que ela não é adequada, que ela não vai resultar. É a obrigação dele. Portanto, o título, engavetador-geral, em certa medida, é até digno. Quer dizer, ter coragem de arquivar aquilo que não tem procedência, que já é aventura. Pior é fazer a denúncia, os senhores certamente, muitos dos senhores já conviveram com isso, uma denúncia que depois vai ser rejeitada. Mas consome 3-4 anos da vida dos senhores expostos com isso, para no final, às vezes, por unanimidade, mais de 50% das denúncias são rejeitadas. Então vejam, os senhores, a delicadeza. Quer dizer, o título, hoje até acho que é uma oportunidade de fazer justiça, o título de engavetador-geral é injusto, mas acho que até mostra a coragem de quem tem que arquivar aquilo que não é devido. Com todo o respeito que eu tenho por Vossa Excelência, gostaria de fazer também esse registro e agradeço mais uma vez, presidente Renan, por essa oportunidade.